em sintonia com a saúde.
Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você.
Informações, sugestões, entrevistas e muito mais sobre bem-estar e saúde. Fique com a gente. No ar, Bem Me Quero, em sintonia com a saúde.
Mas se existe alguém que boa pode tarde,
boa tarde, querido ouvinte 91.7. Está chegando até você mais um Bem Me Quero. Juntos na melhor companhia, eu, José Baaz, o meu querido sonoplasta Luiz Fernando de Jesus e as minhas convidadas de hoje, chegamos até sua casa, o seu trabalho, o seu veículo, para levar as melhores informações, as dicas, as entrevistas sobre bem-estar e saúde. E quem também chega conosco é Correia Moraes Saúde. Correia Moraes Saúde, que tem a clínica de especialidades Correia Moraes, o laboratório de análises clínicas Correia Moraes e a clínica de imagem. O laboratório é uma questão aí, né, de família, há mais de 40 anos, cuidando com todo respeito, com toda dedicação, com toda responsabilidade da saúde palmeirense. E a clínica de imagem é novidade para nós, né, para toda a população, quando precisa fazer o exame de imagem, não precisar se deslocar, né, ir para outra cidade para fazer um raio-x, um ultrassom, uma tomografia, né? Agora tem tudo aqui pertinho da gente ali na clínica de imagem. E o telefone para você marcar seu exame de imagem é o 3252-6094. E para marcar consulta na clínica de especialidades Correia Moraes, 3252-1478. Também nós chegamos num patrocínio da Clínica Renove. A Clínica Renove, que tem profissionais especializados em baropodometria, dermatologia, estética avançada, fisioterapia e fisioterapia pélvica, entre outros, com as novidades de agora ter o Dr. Dante, que é cirurgião vascular, né? Se você aí tem problema de varizes, de circulação, tem o Dr. Dante, que tem uma experiência vasta de mais de 40 anos, né, na sua profissão, atuando como cirurgião vascular e agora atendendo na Clínica Renove. Então é só ligar para lá e marcar sua consulta. Também tem a pediatra, né? Geralmente a gente vê aí o pessoal procurando por pediatra. Tem agora a pediatra lá na Clínica Renove. Então você liga para o 998-33-2480 e marca sua consulta. As meninas estão lá com toda atenção, todo carinho. A Ana Paula está prontinha para atender sua ligação e marcar sua consulta. Hoje, dia 13 de novembro de 2024. Lembram que dia é hoje? Na segunda-feira eu comentei com vocês, queridos ouvintes, que dia, o que nós comemoramos dia 13 de novembro. Hoje é o dia da gentileza, né? E nós vimos na segunda-feira toda a história do profeta Gentileza. E hoje nós, então, comemoramos o dia da gentileza, né? Lembrando que gentileza gera gentileza, né? E não é uma questão aí de um costume, um hábito aí de uma vez ou outra, né? Mas de uma atitude constante. Ser gentil é uma questão de um burilamento de espírito, de uma questão de alma, né? Porque nós nunca sabemos quais as dificuldades, quais as intempéries, as tempestades que se passam na vida do outro. Então, ser gentil sempre vai ser um sentimento que vai gerar reciprocidade. Quando nós somos gentis com alguém, essa pessoa certamente também será gentil conosco. É uma corrente, né? A gentileza é uma atitude em corrente. Então vamos praticar mais, né, a gentileza no trânsito, no trabalho, no supermercado, em casa, na nossa família, enfim, em todos os lugares que nós estivermos, vamos fazer uso da gentileza, né? Vamos fazer valer o ser gentil e fazer com que a vida do outro também seja mais leve e a nossa também, né? Comentamos até a questão da ocitocina, que ela aumenta o nível quando nós fazemos algo de bom para alguém. Tanto nós melhoramos como pessoa e nos sentimos mais felizes, quanto a pessoa que recebe a nossa gentileza também se sente melhor e se sente mais feliz. E por falar em se sentir mais feliz, em fazer o bem, em praticar uma gentileza, hoje, gentilmente, duas pessoas muito queridas atenderam ao nosso convite, né, para vir aqui bater um papinho, conversar, tirar umas dúvidas sobre uma doença aí que talvez até, né, as pessoas não tenham conseguido diagnosticar e ficam sofrendo com os sintomas, com as reações que essa doença causa no organismo. Então hoje nós vamos falar sobre a doença celíaca. Você sabe o que é doença celíaca? É uma doença causada pela intolerância permanente ao glúten, principal fração protética presente no trigo, no centeio, na cevada e na aveia. E se expressa por inflamação das células intestinais em indivíduos geneticamente predispostos, né? Ou seja, a pessoa hereditariamente, geneticamente já é predisposta a ter essa intolerância ao glúten. E estudos de prevalência têm demonstrado que é mais frequente do que se pensava. Porém, as pessoas não sabiam o que tinham, né? Então, as pessoas geralmente sentiam os sintomas, mas como é uma doença de difícil até ser diagnosticada justamente por essa falta até de conhecimento das pessoas a respeito dela, né? As pessoas ficam sofrendo por não ter um diagnóstico adequado. E pesquisas revelam que a doença atinge pessoas de todas as idades, mas compromete principalmente crianças de 6 meses a 5 anos de idade. E as crianças, né, caro ouvinte, é muito mais difícil porque a queixa de uma criança é mais difícil para você perceber algo na criança por ela não se queixar muitas vezes. É até mais complicado. E também pela questão que na criança a privação de certos alimentos também se torna bem mais difícil que na vida de um adulto que tem muito mais consciência do que pode e do que não pode, né? Também foi observada a frequência maior em pacientes do sexo feminino, na proporção de 2 mulheres para cada homem. A falta de informação e a dificuldade para o diagnóstico prejudicam a adesão ao tratamento e limitam as possibilidades de melhora do quadro clínico. Mas nós estamos sempre aqui falando, trazendo as informações das doenças, mas nada melhor do que aquelas pessoas que convivem com essas doenças crônicas para nos dar maiores informações, né? Porque cada indivíduo é diferente, cada indivíduo reage a tratamentos e a doenças muitas vezes de formas diferentes. Então hoje nós trouxemos aqui uma paciente, né, de doença celíaca e uma mãe de uma criança, de uma adolescente também com doença celíaca, para que elas possam passar para você, querido ouvinte, essa experiência, né, e que essa experiência possa também ajudá-lo. Nós trazemos aqui então a doutora Telismara Diniz Climionte. Boa tarde, Telismara, seja muito bem-vinda. Vou chamá-la de Telismara porque a nossa convivência é de muitos anos, né? E hoje aqui ela não está como a advogada, mas está como a paciente de doença celíaca, minha amiga, né? Que aceitou o convite. Boa tarde, seja muito bem-vinda.
Boa tarde, Joselba. É um prazer estar aqui, né? Na Rádio Ipiranga. Agradeço o convite. Agradeço também a oportunidade para a gente explicar um pouquinho sobre a doença celíaca, que, como você falou, é uma doença desconhecida, né? E então é uma oportunidade também de a gente, né, prestar alguns esclarecimentos, claro, de uma forma mais simplificada, né? Uhum. Mas é um prazer e eu agradeço essa oportunidade. Boa tarde, Nando. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Ipiranga.
E também temos aqui a mãe, né, de uma adolescente super querida, que eu amo de paixão essas meninas, né? Elas convivem com a gente lá na comunidade Santa Rita de Cássia, né? Ela é mãe de uma das nossas coroinhas da igreja, né? A nossa querida Juliana Melli Rolinski. Seja muito bem-vinda, Ju. Boa tarde.
Boa tarde, Jo. Boa tarde, Teles, Nando e os ouvintes da rádio. Também agradeço a oportunidade de participar e partilhar um pouco das experiências, um pouco das informações que a gente já carrega há muitos anos e partilhar também com os ouvintes da rádio.
Eu que agradeço e com certeza todo o pessoal lá de casa, né, também agradece essa participação de vocês aqui. Então, o que seria a doença celíaca, Teles? Você que já convive, né, há bastante tempo, né, Teles?
Sim, há muitos anos já. Então, a doença celíaca é uma doença autoimune, né? Ela causa uma inflamação no intestino delgado E então, o nosso intestino, ele tem as vilosidades, é como se fossem os dedos da mão.
Uhum.
E através dessas vilosidades, você absorve todos os nutrientes essenciais para o teu organismo. Vitaminas, proteínas, sais minerais, enfim, tudo o que o teu organismo precisa. Quando você tem a doença celíaca, ele dá um achatamento nessas vilosidades. Ele atrofia. Fica lisa, assim, a parede do intestino fica lisa. E daí forma como se fosse uma cola. E daí você não absorve os nutrientes que são necessários para o teu organismo. Em razão disso, a doença celíaca causa várias doenças.
Uhum.
Se não tratada, né, pode causar várias doenças, como o câncer do intestino, câncer de esôfago, abortos de repetição, infertilidade, osteoporose, artrite, problemas neurológicos, epilepsia, problemas psiquiátricos, né? Depressão e tudo, autismo, dermatite herpetiforme, que são erupções na pele, insuficiência no crescimento, desnutrição, entre outras, porque são várias doenças.
Sim, então, porque o intestino é importantíssimo, né?
Sim. Se você não descobre, vamos dizer, a doença celíaca, você pode ter outras doenças que você não sabe que a origem está ali. Ao passo que, ao ser diagnosticado e que você elimine o glúten completamente da tua dieta, várias dessas doenças, elas podem regredir, né? Pode ser resolvida. Mas enquanto não diagnosticado, aí você faz o tratamento para as outras doenças, mas o tratamento muitas vezes não dá resultado porque o teu intestino não absorve o que é necessário, né? Então, por isso que tem que, né, se você tem algum sintoma, alguma coisa, procurar investigar a causa, né, a origem, e se for a doença celíaca, tratar com a dieta, porque não existe medicamento, nada, né? Mas é uma forma de você evitar essas outras doenças,
As outras doenças. E a doença celíaca, né, ela pode ser difícil de diagnosticar, porque afeta as pessoas de maneiras diferentes, né?
Sim.
E existem mais de 200 sintomas conhecidos que podem ocorrer no sistema digestivo e em outras partes do corpo. Perceberam, ouvintes, por que é difícil o diagnóstico? Mais de 200 sintomas. E algumas pessoas desenvolvem na infância, outras na idade adulta. E a razão para isso ainda é desconhecida, né? Por que a pessoa desenvolveu aquela doença? Como que aconteceu o diagnóstico da doença? Ou seja, quais os sintomas que apareceram? Em que idade que isso aconteceu? Eu vou começar primeiro com a Teles, depois eu vou pedir para a Ju explicar também da adolescente que ela tem em casa, que também tem, né? Teles.
Então, eu descobri porque eu tinha anemia crônica. Eu não absorvia o ferro. E já fazia mais de 10 anos que eu fazia tratamento para anemia com o Dr. José Keller, hematologista ali da SPOM. E fiz vários exames para tentar descobrir a causa. Porque eu consultava de 6 em 6 meses e fazendo a reposição de ferro. Mas tinha que descobrir a causa dessa deficiência para tratar a causa. Aí que o Dr. José Kelly, após vários exames que eu fiz, pediu para eu fazer o exame, né, da doença celíaca. Então, primeiro eu fiz o exame de sangue, né? Primeiro se faz o exame de sangue. São exames específicos para diagnosticar a doença celíaca, que é o anticorpo anticliadina, o anticorpo antiendomísio e o anticorpo antitransglutaminase. Então, se der alguma alteração nesses exames, aí você faz a biópsia do intestino delgado. Faz através de uma endoscopia digestiva alta, aí você coleta uma amostra, né? E vai para o exame. Então, depois de vários exames que eu fiz, que não descobri a causa da anemia, eu fiz esses exames de sangue, deu alterados, então eu fiz a biópsia do intestino. Mas eu fui diagnosticada já na idade adulta, né? Foi em março de 2011, eu estava com 47 anos. Então, já faz 13 anos que eu fui diagnosticada da doença celíaca.
E você, Juliana, como que aconteceu com a Natália?
a Natália também foram sintomas típicos como o da Teles, mas foi já no início da introdução alimentar. Já ali por volta dos 6 meses que a gente começa a introduzir os alimentos, a partir dos 8 meses a gente fez um check-up e ela estava com também anemia ferrotiva, que é a anemia do ferro, que é muito, é um dos sintomas clássicos da doença. A partir desse momento a gente já iniciou a reposição de ferro, mas também não funcionava, porque ela consumia, né, ali no leite, aquelas misturas, pão, sopa com alguma coisinha, então com macarrão, né, que também é um alimento com glúten, e a gente não achava a questão da doença, até que os sintomas foram ficando muito alarmantes, a gente precisava fazer exames de sangue, exame de imagem, e não encontrava, né, os sintomas dela foram só aumentando com o passar do tempo, dos meses, e ela foi adoecendo cada dia mais, até que o médico desconfiou, até o médico aqui de Palmeira, Dr. João Vitor, que desconfiou da doença, e ela foi a primeira paciente dele. Então, 11 anos atrás, a doença não se falava tanto como
exatamente.
Hoje.
Exatamente.
Então, a Natália foi a primeira paciente diagnosticada por ele. Então, ela foi transferida também para o Pequeno Príncipe, ela já estava com 1 ano e 8 meses, com emagrecimento, com desnutrição severa, quedas de cabelo, diarreia, todos os sintomas clássicos da doença celíaca. Então, só lá que foi feito, daí, como a Teles falou, a biópsia, e a gente descobriu que era doença celíaca. Então, ela já foi descoberta antes dos 2 anos. Então, ela já vem já 10 anos fazendo a dieta.
É bastante tempo, né?
Bastante tempo.
Então, querido ouvinte, o principal, né, que as meninas falaram aqui, o intestino não absorve, né? Então, por não absorver nutrientes, o que acontece? Vai acontecer essa fraqueza, né? Vai acontecer a anemia, né? Então, aí, ficar atento com crianças, né? Principalmente.
O intestino doente é um corpo totalmente debilitado.
Exatamente, porque o intestino, né? Como muitos consideram, é o segundo cérebro, né?
E agora já estão falando que talvez seja o primeiro, né?
O primeiro, né? Porque o intestino, ele coordena tudo. Se você não está bem do intestino, você não está bem de nada, né? E tudo pega no intestino, né? Tudo. Absorção de vitaminas, assim como reação de alguma coisa que você come, de alguma coisa, tudo vai para o intestino. Até, inclusive, né, Teles, reações emocionais, né?
Sim.
Porque a pessoa, quando ela fica nervosa, o que acontece? Dá dor de barriga. Né?
Exatamente.
Então, é uma questão aí que a gente tem que pensar muito. E como a doença celíaca ataca o intestino, querido ouvinte, então, ficar atento para essas questões aí. A doença celíaca é uma doença autoimune. Ou seja, o que é uma doença autoimune? É o próprio organismo que produz aquela doença, né? Ele é de caráter genético, o que significa que tem predisposição familiar. Quando você tem doença celíaca, o seu corpo tem uma reação anormal a uma proteína chamada glúten, como as meninas já explicaram aqui. E o organismo cria anticorpos contra o próprio organismo. Isso é uma doença autoimune. No seu caso, Teles, era genético? Tinha alguém já na sua família que tinha doença?
Diagnosticada, não.
Mas com certeza.
Eu fui a primeira, mas com certeza tinha, porque como eu falei ali no início, causa outras doenças, né? Então, provavelmente tinha alguém que era celíaco e não sabia, porque antes era muito difícil fazer o diagnóstico, né? Então, provavelmente tinha alguém, e eu acredito que seja da minha família paterna, do Climionte. Porque eu tenho a filha de uma prima, que, né, foi diagnosticada com doença celíaca. Já tenho primo com sensibilidade ao glúten, não celíaco, né?
Mas que então, já tem que ficar atento.
Já tem que ficar atento, tomar cuidados. Porque tem uma diferença, uma pequena diferença entre a doença celíaca e a intolerância ao glúten. Então, a doença celíaca, ela causa essa reação autoimune, né? Mais forte. E tem a intolerância ao glúten, que é uma sensibilidade ao glúten não celíaca. Daí, ela não gera essa reação autoimune. Ela tem essa intolerância, mas não tem essa reação autoimune. Então, o que acontece com o celíaco, né? Inclusive, você falou assim, por ser genético, existe um exame também, um teste genético, que a família pode fazer para ver se tem predisposição à doença celíaca ou não. Então, eles têm uns marcadores específicos que se der positivo, é possível que vá desenvolver, porque ela pode se manifestar a qualquer fase da vida.
Exatamente.
Né? Principalmente nas crianças, mas como o meu caso foi na idade adulta. Então é o HLA-DQ2 e o HLA-DQ8. Então, quando tem uma pessoa que é diagnosticada com a doença celíaca na família, os parentes, principalmente de primeiro grau, têm mais chance de também desenvolver a doença celíaca, né? Então, pode ser feito esse teste para já, de antemão, ver se há possibilidade ou não, né?
E no caso da Natália, Juliana?
A Natália também, ela traz o gene do lado paterno.
Uhum.
Então, a Mariana, que é a minha outra filha, que está com 7 anos, ela também traz os marcadores, já foi feito o exame genético, ela não desenvolveu a doença, mas ela tem todos os marcadores genéticos. E a Natália também tem uma prima, também do lado paterno, que o ano passado, aos 24 anos, também descobriu a doença celíaca. Também com vários sintomas clássicos, já desde criança, e aflorou já quase na idade adulta também. Então, ela carrega todos os marcadores, uhum. Não desenvolveu a doença. Pode ser que a qualquer momento ela desenvolva, e a Natália já foi desde pequenininha.
Importante, querido ouvinte, note que da gente comentar essa questão, né, Telismara, do fator genético.
Sim.
Porque, como você disse, há muito tempo atrás não se falava em doença celíaca. Não se sabia, né? Então, quantas pessoas já passaram sofrendo com a doença celíaca e comendo ali, né, glúten, tudo que tem glúten, sem saber que estava ocasionando outras doenças,
sim,
né? Até um próprio câncer de intestino, né? Que depois se transforma no... Nossa, né?
Isso.
Então, é muito importante essa questão, né? Se descobriu na família, já fazer esse rastreio, né? É um rastreamento que você vai fazer em toda a sua família e principalmente nos mais próximos, para descobrir se há, né, essa possibilidade. E como a Juliana disse, há uma propensão, uma predisposição da outra filha dela. Então, ela já tem que tomar atitudes, né, bem precoces.
Anualmente. Ela tem que fazer todo acompanhamento para... se acaso ela não tiver sintomas, mas já pegar no início para já entrar numa dieta, para também já cuidar da saúde.
Nós vamos para um rápido intervalinho, porque nós temos muita coisa para conversar ainda, mas o tempo está voando, né? A Rosali, nossa querida ouvinte, né? Ela é ouvinte diária deles. Eu amo essa pessoa. Ela diz assim: boa tarde, que maravilha hoje este programa. E com a luz da Teles, uau, estão de parabéns. O assunto
Obrigada.
É atualíssimo e com essas orientações só podemos te agradecer. Nós é que agradecemos a audiência de vocês, Rosali, pela audiência que o programa vai ao ar, né? E também a Telismara e a Juliana por nos passarem aí tão importante informações. Nós estamos recebendo aqui várias outras mensagens, né? Inclusive aqui, boa tarde, Joselba querida, manda um beijão pra Juliana e pras princesas dela, é a Renata Meira. A Ju é uma mãe maravilhosa. Eu concordo com você, Renata, é uma mãe maravilhosa mesmo, né?
Obrigada.
E nós estamos recebendo mais mensagens, eu vou ler aqui no intervalinho e nós já retornamos para a continuação do nosso bate-papo aqui com a Juliana e a Telismara.
Ipiranga,
a sua rádio,
a programação que faz a diferença. 91.7 Ipiranga FM. Ipiranga FM, a sua rádio.
Correia e Moraes, saúde e segurança ocupacional. Você sabia que o Grupo Correia e Moraes presta serviços de saúde e segurança ocupacional para empresas de Palmeira e região? São exames complementares, emissão de ASO, programas de risco ambiental e de saúde ocupacional, laudos técnicos, treinamentos obrigatórios e tudo o que a sua empresa precisa para estar em dia com as regras do E-Social. Nossa equipe técnica e qualificada está à disposição para tirar suas dúvidas. Entre em contato conosco pelo telefone ou WhatsApp no número 3252-2691.
Na Clínica Renove temos atendimento com o médico vascular, Dr. Dante, formado pela Universidade Federal do Paraná há mais de 40 anos, uma vasta experiência na linha de medicina vascular, especialista em cirurgia vascular e aplicação em varicoses. Agende já o seu horário.
91.7. 91.7.
Retornamos com Bem Me Quero em sintonia com a saúde de hoje, né? Dia 13 de novembro de 2024. Não vamos enrolar muito porque nós temos muita coisa para conversar aqui ainda com as meninas e eu tenho que aproveitar muito a presença delas aqui hoje, né? Então eu vou para mais perguntas, né? Porque as perguntas aí que vão suscitando, né, a nossa conversa, o nosso bate-papo e essas informações tão importantes que você precisa ter, querido ouvinte. Então, como nós já falamos até agora, né, intestino, alimentação, nós sabemos que a doença vem, aí ela vai ocasionar, vai aparecer, né, vai se declarar através da alimentação. Então, quais os alimentos que normalmente são proibidos para os celíacos? Pode qualquer uma das duas começar a responder e a outra vai complementando e assim nós vamos.
Então, o glúten é o trigo, centeio, cevada, aveia. Então, esses alimentos são proibidos para o celíaco, porque ele vai prejudicar o celíaco. Então, o trigo, que é o que mais a gente encontra, que são os pães, as pizzas, bolos, toda essa questão da alimentação da pessoa, ela já vem glutenada. Mas a gente tem muitos substitutos. Vários pães, hoje em dia a gente encontra muito alimento que substitui. E a alimentação do dia a dia, que é o arroz, feijão, carne, legumes, verduras, frutas, não tem glúten. Então, ele se torna uma alimentação acessível para as pessoas.
A comida de verdade, né?
A comida de verdade ali do nosso dia a dia, o arroz e feijão, o saudável, ele não tem glúten. O que faz falta na vida do celíaco seria ali o macarrão, mas hoje você já encontra macarrão de qualidade, com sabor, nos supermercados. Então, o celíaco, ele tem que observar rotulagem, sempre olhar rótulos, porque até pro ouvinte, quando ele olhar lá no rótulo que está escrito contém glúten ou não contém glúten, é a questão do trigo ou da aveia que contamina os alimentos. Porque até então, uma curiosidade, quando eu descobri a doença da Natália, eu nunca tinha olhado um rótulo. E o médico veio e falou assim, não, ela tem doença celíaca, ela não pode comer glúten. E eu falei, mas o que é isso? Porque eu não tinha essa curiosidade de olhar um rótulo. Então hoje ele já vem, tem normas de rotulagem, que tá lá em letra maiúscula, contém glúten ou não contém glúten. Então é uma alimentação acessível. O que prejudica, entre aspas, a vida do celíaco é a vida fora de casa. Que é uma alimentação difícil, que você não encontra lugares, restaurantes, hotéis. Para você fazer uma viagem, a gente até eles sabe disso, é o eterno marmitar. A gente tem que estar sempre com a marmita, sempre com a bolsinha, comidinha de casa. Você vai num aniversário, num casamento, qualquer evento. Infelizmente, a inclusão do celíaco ainda está muito distante para nós. Então, a gente tem que estar sempre levando a marmitinha, cuidando. Mas, normalmente, o alimento ele é acessível, só que você precisa não contaminar esse alimento. Então, geralmente, a gente confia no que a gente faz dentro de casa. Fora de casa, daí a gente já sempre tem o pé atrás. Mesmo lugares que oferecem alimentação sem glúten, a gente tem que ver se realmente ele não está contaminado, se é um ambiente próprio para o celíaco. Porque também lembrando que não é uma dieta para você desinflamar teu organismo, para você emagrecer ou para você alguma coisa assim. Às vezes a pessoa fala assim, vou tirar o glúten para perder peso. Mas isso é para quem quer fazer uma dieta. A alimentação do celíaco, ela tem que ser restrita. Ela não pode consumir o glúten de jeito nenhum.
Essa é a grande dificuldade, né? Até da cevada tem o malte derivado da cevada, que também o celíaco não pode consumir, né? E a aveia em si, ela não contém glúten, mas no sistema produtivo dela, que é no mesmo, vamos dizer, maquinário, no mesmo equipamento do trigo, então ela é contaminada. Então, existe algum tipo de aveia que ela é sem glúten, normalmente importada, né? Aqui no Brasil, não sei se já estão produzindo, porque aqui ela tem essa contaminação, né? E como a Juliana falou, nós temos que sempre ler os rótulos. E dessa questão, contém glúten ou não contém glúten, antes de eu saber que eu era celíaca, eu também nunca tive a curiosidade de saber o que era isso.
Mas é obrigatório, eu acho. Eu acho que ninguém, né? Até pouco tempo atrás.
Em todo alimento industrializado, embalado, é obrigatório ter. Se não tiver, a empresa que produz, ela pode ser multada. Tem toda uma norma. Não existe hoje, não pode existir no mercado alimento sem rotulagem de contém ou não contém glúten.
É uma lei de 2003. 2016, você vê, já é recente, né? Essa obrigatória, a obrigatoriedade de constar no rótulo, se contém glúten ou não. Então, a lei é de 16 de maio de 2003. É a lei 10.674. Inclusive, no dia 16 de maio, é comemorado o dia da consciência da doença celíaca, né?
Exatamente.
Que é quando é a data dessa lei. E o problema também nos rótulos já aconteceu, eu já peguei várias vezes, acredito que a Juliana também, diz, não contém glúten, daí nos alergênicos. Pode conter trigo, centeio, aveia, tudo.
Ah, mas daí,
sabe? Então, a gente tem que ler tudo. E não é só os alimentos. É os produtos de higiene pessoal, cosmético, maquiagem, shampoo. Tudo nós temos que ler.
Sim,
os rótulos.
Entra na corrente sanguínea.
Porque se contiver nos ingredientes, na composição, nós não podemos usar. Então, não é só a alimentação, mas também o que a gente passa na pele, né? Tem que tomar esse cuidado, porque é bem difícil. E essa contaminação cruzada que restringe muito, né? Numa viagem, a gente tem que levar uma mala só de panela, prato, talher,
sim,
tudo, né?
Pra não contaminar.
A gente não pode usar nada.
Ah, uma informação também é a questão de a pessoa tomar ali num copo, usar um prato, uma panela, a gente chama de contaminação cruzada. Então, o celíaco, ele não pode, em hipótese nenhuma, compartilhar instrumentos, objetos da cozinha. Então, não pode. Então, por isso que se a gente sai, se a gente viaja, no caso da Teles falou, a gente precisa levar desde os utensílios até os alimentos.
Que interessante, né? E como que se estrutura a dieta? Você comentou, né, Juliana? A comida de verdade. Feijão, arroz, a verdura, a fruta, né? O que mais que pode colocar nessa dieta?
Tudo. Se não tiver,
se não
trigo,
tiver glúten,
centeio, aveia e a cevada, tudo. Porque daí você tem que tomar cuidado com os temperos também, né? Então, não tendo esses componentes, o restante você pode comer tudo. Todo tipo de verdura, legume, carne, cereais, enfim, tudo você pode consumir, não, menos o trigo, centeio, aveia, cevada. E o grande problema é a contaminação cruzada. Então, nós não podemos comer em restaurante porque é uma cozinha só. E o glúten contamina a louça, talher, forno, forma, enfim, tudo. Se tiver uma partícula ali de glúten que você não consiga ver a olho nu, ela é suficiente para contaminar toda a comida.
Olha
então,
só.
Então, por isso que onde a gente vai, jantar, almoço, aniversário, casamento, levamos marmita. A não ser que seja num local, né, 100% seguro para celíaco. Eu já fui em aniversário que a Juliana fez.
Daí dava para ir.
Eu acho que dá para confiar.
E você comentou alguma coisa, Teles, comigo aqui um pouquinho no nosso bate-papo, né, antes aqui fora do ar, a questão do diagnóstico, né, para pessoa. O importante é que a pessoa não faça a dieta de glúten próximo de fazer um diagnóstico, porque pode mascarar, né?
Isso. Então, se você vai fazer qualquer exame ou de sangue, que é mais sensível, se você estiver com a dieta do glúten, pode dar um falso negativo. Então, você tem que estar comendo o glúten normalmente, no mínimo uns 3 meses, se você parou antes, no mínimo uns 3 meses antes de fazer o exame, você tem que estar consumindo o glúten normalmente para não mascarar o resultado do exame.
E como que acontece a crise celíaca? Que é importante também saber essas principais reações durante uma crise celíaca. Perdão. Durante uma crise celíaca, para o pessoal poder identificar.
No meu caso, eu sou assintomática. Se eu me contaminar, eu não tenho sintoma nenhum. Um pouco antes de eu diagnosticar, que eu comentei que foi em razão da anemia crônica, estava assim, eu comia e vomitava. Aí eu até estava achando que eu estava com anorexia, porque por causa do vômito, né? Mas depois é que eu fui ver que era em razão já da doença celíaca, que também causa anorexia, né? Então, no meu caso, como eu não tenho sintomas, eu faço biópsia do intestino de 2 em 2 anos. Porque o intestino, ele leva um tempo para se recuperar. Então, se eu me contaminar e o meu intestino inflamar, que eu tenha, vamos dizer, uma recaída, leva 2 anos para recuperar o intestino. Então, eu faço a biópsia de 2 em 2 anos para ver como que está. A última que eu fiz, o ano passado, está tudo bem. Mas estando tudo bem, não significa que você pode voltar a consumir o glúten. Uhum. É para o resto da vida.
É para o resto da vida, é crônico.
É para o resto da vida. Mas quem é sintomático, daí a diarreia. Diarreia, fica com diarreia por vários dias. Chega até a desidratar, né,
isso,
Juliana?
Isso, a Natália, se ela se contamina, que foram pouquíssimas vezes, ela tem a diarreia, vômito. É, uma coisa que eu já observo, ela tem uma espécie de cefaleia, uma dor de cabeça, e ela fica um pouco confusa, tonta, com tontura. Uhum. Então, eu já sei, se ela fala, mãe, eu tô um pouquinho tonta, eu já sei que alguma coisa aconteceu. Mas o clássico dela mesmo é essa indisposição intestinal, estomacal e o estufamento abdominal também, uhum, que pode ter. Então, são esses os sintomas mais clássicos dela.
Muito importante, né, pessoal, saber disso daí para você poder se diagnosticar o que está acontecendo. Mas é possível ter uma alimentação satisfatória, né? A Juliana mesmo comentou aqui com a gente, né, Juliana? Mesmo com uma adolescente, né, que precisa ir, que precisa ter o convívio social com coleguinhas, vai num aniversário, vai em tudo, e aí precisa se abster de comer, né, bolo, docinhos.
Nessa questão é complicado, porque a gente, como qualquer pessoa, a gente come pelos olhos.
Exatamente.
Então, ela precisa ter esse autocontrole, ela entende muito da doença, ela absorveu todo o conhecimento, porque ela não teve contato com o glúten. Só que ela tá ali no aniversário, ela olha ali, tem o bolo, tem o docinho, tem o salgadinho, e ela não pode. Então, eu, como mãe, sempre tento fazer o máximo. Levo ali o bolo, levo o docinho, mas nunca é igual.
Exatamente.
Né? Mas ela tem que amadurecer dessa forma. Infelizmente, a gente não tem outra saída. E ela vai aprender, a gente tenta fazer o máximo para que ela se sinta acolhida, né, em todos os ambientes, mas ela não pode partilhar ainda essas coisas com as outras crianças. E a escola, é encontro, se ela sai com os amigos, ela tem que levar o dela. E isso dificulta também por ela ser uma adolescente. Uh-huh, uh-huh. Mas não tem outra opção. A gente tem que entender que esse é o diagnóstico dela. Então ela precisa conviver e aprender a se cuidar e conviver com a doença dela.
Tá, e o trabalho de uma super mãe, né? Nós vamos ter que encerrar, porque nós já estamos com o tempo esgotado. Só registrando aqui aqui em Pinhais, curtindo essa maravilhosa entrevista. Abraços, show prima Teles, Soraya.
Obrigada, Sori. Um abraço.
Também tem a Roseli aqui participando. Boa tarde, querida Joselba, Teles, Juliana. Ligada em mais uma informação muito importante. Gratidão, abraços. Gratidão a você também, querida Roseli. E, para terminar aqui, ó. A Lali fez uma colocação muito interessante. Ela disse assim: eu gostaria de perguntar se não seria uma evolução do organismo e não uma doença, talvez de outro ponto de vista. E eu respondo para você, Lali, diante das minhas experiências, né? Toda doença autoimune é uma reação do organismo para se defender. E se o nosso organismo está precisando se defender do nosso próprio alimento, é porque tem muita coisa errada aí, né? Essa própria, a própria questão da produção dos alimentos, né, dos venenos, das coisas todas que são colocadas na nossa alimentação. Então, é, de certa maneira, uma evolução, sim. É o nosso organismo tentando se defender de uma agressão externa, né, Teles? Não sei se você concorda.
Sim, e isso aconteceu e vem acontecendo porque os alimentos estão sendo modificados geneticamente.
Exatamente.
O trigo de antigamente não é o mesmo trigo de agora.
Exatamente.
É, assim como o leite e outros alimentos. Então, quando eles são modificados, é visando o aumento da produção, visando o lucro.
Uhum.
Mas não é feito um estudo anterior para ver o que vai causar no organismo, né, da pessoa. Então, é uma maneira do nosso organismo.
Ele está nos avisando.
Exatamente.
Que não tá legal, que tem alguma coisa errada.
Que precisa se defender, né?
É verdade.
Exatamente. Nós precisamos encerrar, gente. Infelizmente, 13 horas e 28 minutos. Já estou aqui comendo tempo. O Nando já está com uma risadinha lá. Ai, 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 né, Nando? Então, nós vamos encerrar, porque você precisa ficar com o baú da Ipiranga. com o Nando e com o Edson, né? A Lali colocou, meninas maravilhosas, obrigada. Nós que agradecemos, Lali. Então, agradecemos a todos vocês, queridos ouvintes. Especialmente, eu agradeço Telismara, Juliana, por virem aqui, por passarem essas informações tão importantes para os ouvintes, né? Porque é melhor que um paciente venha e conte. É muito mais fácil do ouvinte entender, né, numa linguagem bem acessível, bem fácil. E se tiver uma dúvida, pode até procurar uma de vocês, né? Não pode?
Sim, com pode certeza, sim. Estamos à disposição.
Até, inclusive, eu fui uma das primeiras aqui em Palmeira diagnosticada. E várias pessoas que foram diagnosticadas, que eram o Dr. Rafael Agras, uhum, que eu faço uhum. acompanhamento, ele já passava meu nome, as pessoas vinham conversar comigo para eu... Porque quando a gente descobre, parece que você não vai poder comer nada na vida, uhum. né? Então, aos poucos que a gente vai aprendendo. Então, com certeza, se alguém, né, tiver alguma dúvida, estou à disposição.
Muito obrigada, meninas. Sejam sempre muito bem-vindas.
E nós te agradecemos.
Nós vamos encerrando o nosso programa de hoje, né? Porque estouramos o tempo aqui, mas com um assunto muito importante, né? Um grande beijo no seu coração, um forte abraço, uma excelente tarde e amanhã, 12 horas e 45 minutos, com mais um Bem Me Quero. Até lá!
Juntos na melhor sintonia, Ipiranga 91.7.
Oi, aqui é Ana Castela. Tá ligado na poupança premiada Sicredi? Depositou 100 reais, já ganha um número da sorte pra concorrer a milhões em prêmios.
Abre poupança no Sicredi que é premiada.
Poupança premiada Sicredi, bora poupar pra concorrer a mais de 2 milhões e meio de reais em prêmios.
E no final do ano sempre é uma bolada.
Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Itaú Capitalização, processo Zé número 15414.6002532024-79. Consulte regulamento completo em www.poupancapremiadasicredi.com.br.
Olá pessoal, aqui é a Camila da Clínica Levemente e hoje eu quero destacar os profissionais que atendem aqui conosco. São psicólogos, neuropsicopedagoga, médica integrativa, neuropsicólogo, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, médico oncologista, médico psiquiatra, neurologista e psicanalista. Estamos localizados na rua Dom Alberto Gonçalves, número 536, e o telefone para contato é 42 99914 6960.
Você já conhece o travesseirinho Comfort? Ele é uma bolsa de sementes que pode ser utilizado quente ou frio, aquecendo no micro-ondas ou então deixando 2 horas no congelador. Esse travesseirinho Comfort é um produto 100% artesanal e ele tem na composição muitas ervas e sementes terapêuticas que vão ajudar você no alívio do cansaço dos pés, dores na coluna, torcicolos, também para tensão muscular, cólicas menstruais, cólicas renais, também para tosse, quadros de ansiedade. Você pode inclusive deixar no bercinho das crianças ou então na cama dos adultos. Procure o seu travesseirinho Comfort, novidade que chegou na Farmácia Santo Antônio.
91.7, a frequência certa no seu rádio. Ipiranga FM.
A partir de agora, você vai viajar no tempo. Viajar no tempo.
If I could only be with you.
Com os maiores sucessos das décadas de 60,
you,
70. A partir de agora, Baú da Ipiranga,
É isso aí, hoje, uma quarta-feira?
Quarta-feira, dia 13 de novembro. Falam em todos os programas que é dia 13 de novembro e ainda assim a gente esquece que é dia 13 de novembro. A gente esquece do dia. Às vezes a gente esquece até do dia da semana, né, seu Edson?
De verdade, a gente esquece tudo, né?
Pois é. Mas hoje, quarta-feira, só para deixar os ouvintes avisados, dois avisos prévios. Na quarta-feira você tem habitualmente, pelo menos no horário ao vivo em que é transmitido o Baú do Ipiranga, não na reprise à noite, mas no horário ao vivo a gente tem a novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que à tarde começa pontualmente às 15 horas. E O segundo aviso é que hoje metade do programa vai ser playlist, né?
É, temos treinamento, né?
Temos mais um curso.
Do Sebrae.
Exatamente, mais um curso do Sebrae, um curso de RH. E como aconteceu outras vezes, eu e o seu Edson estaremos aqui presentes fazendo a locução só durante a primeira parte do Bando Ipiranga, depois que vier o intervalo comercial e vier a segunda parte, não estaremos aqui, porque daí já vai ter sido iniciado o curso com toda a equipe da Ipiranga FM, incluindo nós, então nós não vamos Sim. estar aqui. Porque nós, acredito ou não, somos parte da equipe. Acredito ou não, eles querem que a gente esteja lá para prestar atenção, achando que nós conseguimos prestar atenção. Mas, enfim, a gente disfarça.
Ah, não menospreze nós.
A gente disfarça bem. A gente disfarça bem.
É.
Mas, enfim, até lá, ouvintes que estão aí do outro lado do rádio, vocês têm a oportunidade de mandar a mensagem que a gente vai pegar.
Então, depois, se você lembrou, né, de uma música especial e quer que ela toque, seja